assim, para mim, é evidente que o escreveu estava autorizado a fazê-lo. Ouça, mas é para mim. Pode ter havido aqui uma usurpação de poder. Sobre isso, só os próprios é que podem responder. Agora, para mim, leitor, que leio uma coisa daquelas, quem escreve é porque sabe que o pode fazer. Quanto a ter havido ou não ter havido uma intervenção política, eu digo o seguinte, e agora é assim, se eu já achava que o tema da garantia soberana de Angola tinha dimensão partida de acompanhamento político, o que é que eu hei de achar sobre a resolução de um banco? E de um banco que é o Banco Espírito Santo, que é o maior banco privado da economia portuguesa. Eu digo assim, se um tema destes não motiva e não justifica uma intervenção política, então o que é preciso acontecer no país para que haja uma intervenção política?
Sim. As audições anteriores vieram...
Mas é a minha opinião pessoal, atenção.
Muito bem. As audições anteriores e toda a documentação que nos faz chegar o novo banco, percebemos que desde os primeiros dias de vida do novo banco, a administração do novo banco, a sua administração e a administração posterior informaram o Banco de Portugal por diversas vezes que o novo banco deparava-se com um conjunto elevado de ativos problemáticos, insuficientemente provisionados, que estavam a causar danos patrimoniais elevados ao novo banco. Sabemos também que esteve em cima da mesa, era a pretensão do Banco de Portugal, um capital inicial de 5,5 mil milhões de euros e não de 4,9. O que é que tem a dizer sobre aquilo que conheceu desses ativos e da necessidade de um capital inicial de valor mais elevado?
Ah, desculpe, Sr. Presidente. Para nós era evidente que o capital era insuficiente. O Dr. Vítor Bento ontem procurou aqui ser exaustivo sobre o tema do capital. Eu acho que ele se esqueceu de algumas parcelas. E acho que se esqueceu porquê? Porque é assim, se nós pensarmos que entre agosto de 2014 e até à data em que, já nem vou dizer até à data de hoje, mas é até à data em que o banco é vendido à Lone Star, pelo menos de memória, ocorreram as seguintes operações que se traduziram numa recapitalização do banco. As obrigações que foram transferidas do novo banco para o BES, cerca de 2 mil milhões. A Oak Finance, que foi transferida do novo banco para o BES, cerca de 560 milhões. As cartas de conforto à Venezuela, que estavam totalmente provisionadas, mais 263 milhões. Depois temos a seguir o excesso de provisão constituída sobre os créditos ao BESA, que foram 688 milhões que ficaram libertos. E tivemos ainda uma coisa que passou despercebida, é que uma das condições de venda do banco à Lone Star era a conversão do empréstimo obrigacionista de 500 milhões do novo banco em obrigações que contassem para efeitos do rácio Common Equity Tier 1. Ou seja, estamos a falar num total em 4,9 mil milhões, adicionando os mil milhões de aumento de capital que a Lone Star fez. E, portanto, o que significa à sociedade hoje, para quem tivesse dúvidas relativamente ao passado, que o capital do banco era manifestamente insuficiente face à qualidade dos ativos que lhe foram colocados nos seus livros em função do nível de imparidades. Porque, ou seja, se eu tiver um ativo muito mau, se ele estiver imparizado a 100%, é neutro em termos de consumo. Mas se não estiver, aí já é. E, portanto, para nós, era evidente que o montante do capital era claramente insuficiente. Mas eu tinha-me apercebido pelas minhas funções, embora durante um curto espaço de tempo, até porque tinha a responsabilidade da presidência do Conselheiro Financeiro e de Crédito, que algumas das operações de crédito e de reestruturação que eram apresentadas eram de qualidade duvidosa. O que é que eu queria dizer de qualidade duvidosa? De qualidade de que eu pessoalmente teria dúvidas de que o cliente, na data do vencimento, teria todas as condições para honrar os seus compromissos. E portanto, e porquê? Porque várias vezes pedi reformulações de análise, várias vezes pedi, mas não há elementos que peçam balancetes à empresa. Ouça, para quem vem do mundo empresarial, é fácil olhar para as demonstrações financeiras de uma empresa ou mesmo para balancetes e tirar, se quiser ali, em menos de 20 minutos, tirar uma ideia em diagonal se aquilo está bom, se está assim, se está mal ou se está muito mal, ou se há contabilidade criativa. Os senhores provavelmente recordar-se-ão, daqui há umas décadas atrás houve um livro que se leu no mercado internacional que era o Creative Accounting. E, portanto, quem está no mundo empresarial tem condições de perceber se há creative accounting ou não. Portanto, eu percebi de que algumas das operações que me passavam eram operações de que, enfim, havia que ter algum cuidado. Não operações novas, mas operações, algumas de reestruturação. Essas sim. e alguns dos mutuários, os senhores, enfim, sabem, foram referenciados pela imprensa e, portanto, é óbvio que eram operações complexas e que não estavam nem de perto nem de longe com o nível de imperidade adequado ao nível de risco que as mesmas tinham. E, portanto, a nossa percepção era de que o banco precisava de um plano de reestruturação. Para fazer um plano de reestruturação tem que ter capital. Ou seja, sem capital não consegue. Porquê? Porque um plano de reestruturação implica alocar capital a um conjunto de iniciativas. O banco precisava de ter tempo também para, relativamente à sua carteira de ativos não produtivos, se desfazer delas, nomeadamente a carteira de imobiliário. Tinha uma carteira muito grande de imobiliário, alguns projetos, enfim, muito, muito, muito difíceis, onde a perda era quase certa, portanto, ou seja, a reestruturação, o fazer novamente o streaming do banco, o fazer uma análise de todo o seu processo de negócio. Repare, a função análise e concessão de crédito precisava de uma reestruturação profunda. Aliás, se os senhores virem no anexo que já está de seguramento às atas de comissão executiva, já em 10 de agosto, esse era um dos temas que fazia parte do projeto de reestruturação que queríamos lançar com a McKinsey e devia constituir um departamento de crédito. Portanto, ou seja, havia ali um conjunto de situações de que, para quem lá estava, agora repara, eu admito que aqui houvesse uma assimetria de informação entre quem estava lá, que éramos nós, e quem não estava lá. Embora que saibam seguramente que existem, e o Banco de Portugal conhece todas as operações de crédito concedidas pelo sistema através da Central de Riscos e Responsabilidades, acho que é assim que se chama, se não for o nome é muito parecido, em que todos os bancos reportam ao Banco de Portugal todas as operações de crédito com todos os colaterais numa base mensal. Portanto, o Banco de Portugal sabe perfeitamente a variação do crédito concedido mutuário e mutuário, bem como a variação dos colaterais concedidos em todo o sistema. Agora, nós, ao estando lá, nós tínhamos uma vivência de como é que as coisas funcionavam, que nos permitia ter a certeza, com sete anos de avanço, de que o novo banco era uma história que ia acabar muito mal, porque duas uma, ou era vendido a alguém, estando nós disponível para pagar a quem comprasse, que foi o que aconteceu, praticamente, ou então, se não era assim, só havia um caminho a seguir, que era dar-lhe tempo, meios, e se não estavam confortáveis com a equipe de gestão, escolher uma que estivessem confortáveis, para conduzir um plano de reestruturação que nunca demoraria menos de 5 anos a fazer, isso garanto que não, aliás, os senhores reparem, de que na deliberação, ou melhor, na última carta de compromisso, pelo menos pública, que Portugal mandou para a Comissão Europeia sobre a venda do novo banco à Lone Star, o período de reestruturação vai até 2021. Portanto, o que significa que, quando nós dizíamos 5 anos, não era nada que quem andasse neste mundo não soubesse. Se não tínhamos 5 anos, se não tínhamos condições para fazer reestruturação, se não tínhamos capital, ia acabar muitíssimo mal. É como eu, repare, é como eu estar a vender um apartamento em que a janela não abre, o chão está empolado, as paredes são cheias de umidade, mas eu não tenho dinheiro para fazer obras no apartamento, mas quero vender o apartamento. Como é que eu vou vender? A desconto. Porque quem vai lá diz, se isto é o que está à vista, fará o que não está. Aqui acresce uma outra coisa. O banco tinha feito aumento de capital em junho. Ou seja, então o banco faz aumento de capital de 1.000 milhões em junho e depois em 30 de julho, mas com base a 30 de junho, tem prejuízo de 3,6 mil milhões de euros. Ou seja, a desconfiança sobre a componente patrimonial, sobretudo, estava instalada e, portanto, todas as reuniões que nós tivemos, quer com o nosso assessor financeiro, que era o Deutsche Bank, a questão era sempre a mesma, que é os interessados A, ou esse é mesmo o próprio Citibank, também reuniu connosco, manifestou até que estaria na expressão de uma tomada firme de parte, importante do capital, subjacente a que tivesse uma visão clara sobre o tema de Angola, exposição do Beso Beza, o Asset Quality Review, o que é que iria vir dali, e sobre uma due diligence às contas. Porque, de facto, quer dizer, ninguém entende que haja um prejuízo de 3,6 mil milhões de euros e que seja inusitado por uma série de gente, que ele foi inusitado, foi. Agora, a partir do momento em que isto acontece, então tem que se virar, por dor de expressão, tudo do avesso, para que não fique pedra sobre pedra, para se ter uma certeza do que lá está. Aliás, nos termos da auditoria que foi ordenada à Pricewaterhouse sobre o balanço de abertura de contas, e eu tive uma parte muito importante na definição do âmbito do trabalho, está lá escrito duas coisas fundamentais. Uma, que é um full audit a tudo o que são as subsidiárias do Grupo Banco Espírito Santo e que tinham capacidade de originação. ESAF, BESVIDA, etc. por aí adiante. E a outra coisa é uma análise detalhada a todo o sistema de controle interno do banco. Portanto, isso estava lá. Porquê? Porque é um sistema de fragilidade.
Sr. Doutor, Pedi-lhe três respostas telegráficas, se faz favor. A primeira, alguma vez viu o documento que consubstanciava a garantia de soberana?
Vi.
Sabe se tinha algum, em anexo, algum regulamento?
O anexo com os créditos não estava lá, Sr. Presidente.
Outra pergunta, e é a última mesmo da minha parte. Sabe quem era a única pessoa que podia fazer a respectiva interpretação?
Sim, era o Sr. Presidente da República de Angola.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, Dr. José Honório, antes de mais cumprimentá-lo e agradecer-lhe a sua vinda cá. Antes de ir diretamente às questões que eu tinha para colocar, gostava de fazer aqui alguma, enfim, relembrar alguns elementos do passado que eu acho que são relevantes. No dia 7 de fevereiro de 2014, a KPMG recomenda a realização de provisões na Espírito Santo Financial Group no valor de 700 milhões de euros. No dia 14 de fevereiro de 2014, o Banco de Portugal pede um aumento de capital do Banco Espírito Santo. No dia 20 de maio de 2014, no mesmo dia em que a CMVM recebe a versão final do relatório da KPMG sobre a exposição ao GES, é aprovado esse aumento de capital. Do prospecto do aumento de capital, consta uma nota desenvolvida da CMVM, dando nota dos riscos da exposição do BES ao GES. E mesmo assim, a CMVM aprovou o aumento de capital. O Sr. Doutor disse que existiram várias reuniões com responsáveis políticos à época e até enumerou aqui quais é que eram esses responsáveis. Na sua última inquirição neste Parlamento, disse que foi entregue pelo Dr. Ricardo Salgado o memorando a esses mesmos responsáveis políticos. Alguma vez viu esse memorando ou o que é que lá estava escrito?
Sr. Deputado, antes de mais, boa tarde, para não cometer a indelicadeza que já cometi com outros senhores deputados anteriores de não os cumprimentar. Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente aos temas da KPMG, eu não faço ideia, eu não estava lá.
São factos, eu só enumerei.
Muito bem. Relativamente ao prospecto do aumento de capital, também, enfim, não tem nada a ver com ele, não sou ouvido nem achado nisso. Quanto aos temas, quanto ao memorando, ouça, a ideia que tenho, mas repare, fazer apelo à memória, é de que no carro, nós íamos no mesmo carro, portanto, ou seja, que no carro o Dr. Ricardo Salgado dizia o que é que, portanto, que tinha preparado o memorando e o que é que o memorando continha. Aquilo que eu tenho de memória, que o Dr. Ricardo Salgado me terá dito, era que fazia ao fim e ao cabo uma resenha daquilo do que tinha sido a importância no passado do Grupo Espírito Santo para a economia nacional e para os negócios e para o apoio à República. Ou seja, mas isto é tudo muito fluido e eu não posso dizer mais do que isto.
Muito bem, então não consegue afirmar de forma perentória que os responsáveis políticos com que reuniu à data tivessem tido conhecimento nessas reuniões da situação em que o GES se encontrava. Não consegue afirmar isto de forma perentória?
Não, a única coisa que eu consigo afirmar, nas reuniões onde eu estive, atenção, porque deve ter havido essa, hoje em dia digo assim, deve ter havido 500 reuniões, não é? Mas nas reuniões em que eu estive, o que eu tenho a certeza que foi lá dito foi 7,6 mil milhões.
Relativamente
ao GES.
Ao GES,
ao ramo não financeiro. Não financeira, sim, sim. Isso tenho a certeza.
Pronto, é muito importante aquilo que disse, porque nós não estamos a tentar criar uma história. Nós temos que apurar quais são os factos que efetivamente aconteceram à data. Mas então, voltando aqui a uma matéria que eventualmente não terá tido intervenção direta, mas terá ouvido falar disto. Na reunião da aprovação das contas, onde não participou, mas provavelmente assistiu à discussão. Sim, mas assistiu a determinada altura surge uma grande questão relacionada com as provisões que estavam a ser feitas. Qual era a sua opinião daquilo que ouvia relativamente às provisões que a KPMG propunha? E faço-lhe uma segunda pergunta de imediato, que é: acha que a KPMG, tendo falhado o seu papel claramente, quer em Angola, quer em território nacional, não terá sido nesta data demasiado prudente ou conservadora para emendar o seu comportamento anterior?
Oh, Sr. Deputado, relativamente à primeira questão, se eu achava que as provisões eram excessivas ou não, pois eu não tenho opinião, nem podia ter opinião, porque as provisões eram relativamente a um período em que eu não tinha estado no banco. O que eu me recordo é que os representantes do Crédit Agricole, nomeadamente, como sabe, eu tinha colegas no Conselho, que eram do Crédit Agricole,